Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Data Sara. E antes de começar esse daqui, antes de começar a dica pra valer, vou dar uma pequena dica aqui pra vocês. Tem um perfil aí no Instagram chamado Bebi Aqui. Esse daí é uma galera com quem eu saio de vez em quando, com quem eu tomo umas aqui e ali. E especialmente se você tá me escutando aí de Campinas e região aí e gosta de beber uma de vez em quando, mas não sabe onde, segue lá o perfil deles, que ali eles dão dica de bares legais pra você curtir aí pela cidade de Campinas. Tem até alguns um post ou outro ali que é de São Paulo também. Então, se você gosta de tomar uma de vez em quando, segue lá o perfil, Bebi Aqui. Vou deixar o link aí embaixo na descrição. Se você estiver me escutando no YouTube, o link é só clicar no link aí. Se você estiver me escutando em qualquer aplicativo de podcast, eu vou deixar o arroba deles aí, é só você seguir lá, beleza? E bom, para a dica de filme de hoje aqui, eu vou falar sobre um filme do qual eu já fiz um vídeo lá no canal. Se não me engano, foi meu segundo ou terceiro vídeo no canal. Acho que quase um ano atrás já, antes de eu realmente começar a levar isso mais a sério aqui, que é o About Time, ou em português, Questão de Tempo, né? Que é um filme aí de 2013, ele é dirigido e escrito pelo Richard Curtis, conhecido por seu trabalho aí em Simplesmente Amor, de 2003. Ele também fez filmes como Quatro Casamentos e um Funeral e Um Lugar Chamado Nathan Hill aí. O Curtis, ele tá bem acostumado aí com seus romances, né, como já deu para perceber aqui. E essa experiência, ela é refletida em Questão de Tempo. O roteiro, ele pega algo fantástico para contar uma história sobre pessoas e relacionamentos. E é um filme mais sobre família do que sobre viagem no tempo, na verdade. Ele usa apenas esse, como eu disse, né, esse fator fantástico aí da viagem no tempo para contar uma história sobre pessoas, sobre relacionamentos. E é esse fator que faz de Questão de Tempo um dos meus romances favoritos. Mesmo ele não possuindo os diálogos maravilhosos da trilogia do Antes de Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite, acho que... Bom, quem conhece, conhece. Esses filmes são maravilhosos. Ou ele também não tem aquele toque de realidade, assim, como o mais recente The Big Sick. Talvez não tão recente, assim, né? Que, bom, é um filme da Amazon aí. Se eu não me engano, o título em português é Doente de Amor. É, mas enfim... e também ele não é como um dos meus grandes favoritos, não, o meu grande favorito filme de drama, romance, que é o Encontro e Desencontros, da Sofia Coppola, que provavelmente um dia eu vou acabar fazendo um vídeo e um episódio do podcast aqui sobre ele, né? Bom, mas enfim, Questão de Tempo, ele é um bom filme, ele não é um filme super aclamado pela crítica, mas é um bom filme e um do qual eu gosto muito. É aquele tipo de obra pra se assistir quando você tá de boa, sabe? Num dominguinho, à tarde, assim, tranquilo. É um filminho leve, engraçadinho e um pouco sentimental, sem extrapolar muito no drama, nem no romance. Tudo bem balanceado aqui, né? Como tudo deveria ser. E também com um elenco que, cara, é maravilhoso pra esse filme. Que todos os atores aqui mandaram muito bem. Não só, né, os dois principais, como o Donald Gleeson e a Rachel McAdams, mas também os coadjuvantes. O Tom Holland rouba a cena sempre que ele aparece, desde o seu primeiro momento ali, o jeito meio rabugento dele, um tanto depressivo, né, que o seu personagem tem, são a causa da maioria das minhas risadas no filme, né, desde a primeira cena que ele aparece ali. E o Bill Nighy também, ele faz um trabalho maravilhoso aqui como o pai do Tim. E assim como o resto do elenco, né? A irmã do Tim, a sua mãe, o tio, as amigas da Rachel, outros amigos do Tim também. A própria Margot Robbie, que aparece no filme, aparece pouco, mas, né? Quando aparece é Margot Robbie. Então todos aqui estão bem, todos estão de parabéns. Acho que não teve nenhum ator que me incomodou, assim, que eu achei que, tava atuando mal. Foi um filme gostoso de assistir e com ótimas atuações. E um outro ponto positivo também é a trilha sonora desse filme. Tem um toquinho de piano que, cara, casa muito bem com qualquer cena ali, seja dramática, seja momento de romance. É maravilhosa aquela musiquinha, eu amo ela. E quem quiser dar uma conferida, né, inclusive, tem uma playlist do filme no Spotify. Eu vou tentar deixar o link aqui. Dependendo de onde você estiver me escutando, talvez você consiga clicar aí no link. Se não, só procura lá, é About Time, Soundtrack, que você vai encontrar lá no Spotify, vale a pena. A história acompanha o ruivo Tim Lake, muito bem interpretado aqui pelo Donald Gleeson, como eu já disse. Um jovem alto demais, magro demais e laranja demais, como ele mesmo gosta de se descrever, e que acabou de completar aí os seus 21 anos e é informado pelo seu pai, interpretado pelo Bill Knight, que os homens da sua família, eles possuem o poder de viajar no tempo. Mas não para qualquer momento da história, né? Eles podem viajar apenas dentro das suas próprias vidas ali, através das suas memórias. E como o pai do Tim disse, a parte mais fácil é o cômodo, né? Que basta ele ir para um cômodo escuro, ele estende os seus braços assim, em volta do seu corpo, fecha os punhos. Legal que eu falo, estende seus braços assim como se vocês estivessem me vendo, né? Mas beleza. Ele estende seus braços do lado do corpo, fecha seus punhos, fecha seus olhos e pensa num momento e pronto, simples assim, ele volta no tempo. E apesar de Tim estar, né, cético sobre essa revelação do pai dele aí, ele resolve tentar da mesma forma e ele escolhe voltar para a pior festa do ano, né? Que foi a festa de Ano Novo, se não me engano, e fazer as coisas um pouquinho diferente do que ele fez. E depois que ele volta, né, surpreso por isso realmente ter funcionado, ele questiona o seu pai sobre o que fazer com esse poder agora, né? E o seu pai não aconselha ele a buscar apenas por, né, sucesso e por dinheiro, já que isso pode levar a vida dele ao desastre, como já aconteceu antes na família, com outros homens ali. Focar nisso pode acabar, na real, em, né, infelicidade e solidão, como foi para os outros. E, obviamente, há algumas regras para o uso dos poderes, e é o que faz com que a trama fique um pouco mais dramática, assim, um pouquinho só mais pesada após alguns acontecimentos ali. E é em um desses momentos, né, mais dramáticos, assim, que o filme solta uma frase que ficou comigo desde a primeira vez que eu assisti, que é quando o Tim, ele cita a letra de uma música, Sunscreen, de Baz Luhrmann, se não me engano, é assim que fala o nome dele, não sei, não conheço, que ele fala que os verdadeiros problemas na sua vida sempre serão as coisas que nunca passaram pela sua mente preocupada. E essa é uma frase que... ficou comigo e dado... Bom, sem spoilers aqui, né? Não vamos dar spoilers. Então, quando vocês virem o filme, vocês vão lembrar disso quando vocês verem essa frase. Mas voltando. Pro pai do Tim, a viagem no tempo pra ele sempre foi sobre livros. Tudo pra ele sempre foi sobre livros. E foi pra isso que ele usou o seu poder, né? Ele leu tudo que ele podia ler. O seu autor favorito, ele leu duas vezes todas as obras dele. E pra Tim, como as coisas pra ele sempre, como ele disse, sempre foram sobre amor. Então, além de, como ele disse, talvez um corte de cabelo melhor, ele pensa em usar esse poder pra conseguir uma namorada. E a sua primeira chance para isso aparece quando uma amiga da irmã dele vem passar o verão na casa da família dele ali. E, bom, quem faz o papel dela aqui é a maravilhosa da Margot Robbie. Lembra que eu disse que ele mesmo se descreve como alto demais, magro demais, laranja demais? Pois bem, eu acho que o Tim mirou um pouco longe demais aí na primeira tentativa dele de buscar uma namorada. Mas ao mesmo tempo é engraçado que é nesse momento que o filme começa, né, a demonstrar mais o seu lado comédia ali. A comédia aqui ela é sutil. E é divertida, e o Donald, cara, ele manda muito bem nisso, as suas caras e bocas, seus olhares, assim, o jeito espontâneo, né, que ele deu ao seu personagem, meio desengonçado, nos proporciona bons momentos de humor aqui, que é uma comédia leve e divertida. Você sempre dá aquele sorrisinho, assim, de canto, assim, é um filme, como eu disse, um filme gostoso de assistir. No fim, tinha um personagem muito fácil de se gostar, né, seja por esses trejeitos dele aí, ou pela personalidade dele mesmo. Ele, no final, é um cara normal, com uma vida normal, mas que tem o poder de voltar no tempo. Eu sei que o que eu acabei de dizer pode parecer a sinopse do filme, mas não. A personagem da Margot Robbie aqui nem é a garota desse filme, né? E apesar da sinopse oficial e os trailers fazerem parecer, esse não é apenas um filme sobre um cara tentando conquistar uma garota. Mas, bom, vamos por partes aí, né? Primeiro, Mary, a garota que tem o mesmo nome aí da mãe de Tim e que se diz parecer com um esquilo e é interpretada aqui pela Rachel McAdams. Essa, sim, é a garota do filme. E ela conquista o coração do Tim logo no seu primeiro encontro aí. E falando nisso, o roteiro aqui leva o encontro às cegas um outro nível completamente diferente, né? Porque até mesmo para a audiência, né, até mesmo para a gente, é um encontro às cegas, já que nós apenas ouvimos a conversa, né? Mas, bom, sem spoilers aqui, quando você vê, você vai lembrar disso que eu falei aqui, para quem não assistiu ainda, né? Quem não assistiu ainda, por favor, né? Veja. Mas depois desse encontro maravilhoso, o Tim acaba tendo que usar os seus poderes aí para ajudar um amigo dele. Mas ele volta no tempo algumas horas antes de conhecê-la. Portanto, é como se o encontro deles nunca tivesse acontecido, né? E é isso que o trailer e a sinopse do filme vende, né? Que é o Tim usando seus poderes aí para reconquistar essa garota que, por quem ele se apaixonou aí. Mas quando chega no meio do filme, esse objetivo já foi alcançado. Ele já tá com a garota que ele queria. E, bom, falando neles, esse casal funciona muito bem em tela. Muito bem. Eles não têm esse... Como posso dizer? Eles não tentam ser super românticos, com grandes declarações, assim, aqueles grandes momentos que a gente tá acostumado a ver em filmes de romance. O filme, ele não possui aquele grande impasse, sabe? Aquela coisa que proíbe que os dois fiquem juntos. A obra, ela é simples e direta, e você vai apenas seguindo eles ali. O encontro casual, as piadinhas entre eles, a timidez, a incerteza, aquela coisa de primeiro encontro. Ou um dos primeiros encontros, porque ele reencontra ela várias vezes voltando no tempo. Tudo soa, apesar do fantástico, né? Apesar do voltar no tempo ali, esses pequenos encontros, tudo soa bem, bem humano, bem, bem real, né? E esse é um dos pontos fortes da obra também. E é difícil você não se identificar com os personagens de alguma forma, ou pelo menos gostar deles ali, né? A Mary, ela é a garota perfeita, talvez não tão linda quanto o Charlotte, né? Até porque, né, é Margot Robert, mas a sua personalidade é definitivamente mais cativante. E convenhamos, né? McAdams também é linda. Mas, como eu disse, o que parecia ser o foco principal, logo na primeira metade do filme, aí já é alcançado. E é então que a gente percebe que a obra é muito mais do que isso. Ela é mais sobre relacionamento, sobre família, do que só sobre esse casal ali. E após os dois finalmente ficarem juntos, o filme simplesmente segue daí. Ele acompanha o dia a dia desse casal enquanto seu relacionamento vai crescendo. A Mary conhece a família do Tim, o Tim conhece os pais da Mary. Os dois passam a morar juntos. Mostra os dois trabalhando ali, seguindo suas vidas. Os dois se mudam, a vida segue. E é isso, é a vida. Claro que isso, né, inclui o uso dos poderes do Tim ali uma vez ou outra. Seja para ajudar um amigo, para desfazer alguma besteira que ele acabou falando ou fazendo. ou para ajudar sua família, em especial a sua irmã Kit Kat ali, que é a menina energética que sempre se veste de roxo. Que eu tinha, se não me engano, o Tim mesmo fala que até hoje ela é uma das pessoas favoritas no mundo para ele. E, bom, enfim, a vida deles caminha, os anos vão passando, as coisas vão mudando e nós vamos vendo essa família junta. Presenciamos esse amor um pelo outro ali. E não apenas do casal, mas muito também com o Tim e seus pais, né? Principalmente o seu pai. O filme também mostra bem o quão próximo eles são. Ele mostra, foca bastante na relação dos dois em especial. E os momentos de romances aqui, eles são bons. Acompanhar o casal é algo divertido e, cara, aquece a alma. Eles são perfeitos juntos. Acho que eu não consigo imaginar outros dois atores fazendo isso. Mas ver os momentos de Tim e com seu pai, com Bill Knight ali, são, cara, igualmente cativantes e, na real, até mais emocionantes. Assim, acho que os meus momentos favoritos do filme são os momentos que o Tim tá com o pai dele ali. Porque, bom, no final, como eu disse, Questão de Tempo não é um filme sobre romance. Na real, ele é um filme sobre amor. E bom, pessoal, essa foi minha dica da semana aqui no podcast. Quem quiser conferir o vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, tá lá no YouTube. Vou deixar o link aí pra quem conseguir acessar o link. Pra quem não conseguir acessar o link, só procura lá, Questão de Tempo, Dica de Filme, o Deto Sara, você vai achar lá no YouTube, eu espero. Ou melhor ainda, né, vocês já sabem como é que funciona aqui, confiram lá o perfil do Deto Sara no Instagram, isso aí eu vou deixar o arroba aqui na descrição, é só você procurar pelo arroba lá no Instagram que você vai achar facinho. Lá eu tô dando dicas semanais de filme. Lá eu tento dar uma dica por dia, nem sempre dá. Nem todo dia eu consigo postar. Mas eu tô lá, pelo menos umas 3 ali por semana, você recebe umas dicas de filme, série, anime. No momento do post desse vídeo aqui, provavelmente eu já vou ter postado a dica do dia. Então segue lá, tá? Como eu disse, o link tá aí na descrição. E, obviamente, né, segue também o Veja Bem Podcast, lá, outro podcast do qual eu faço parte, pra, se você gosta de um papo mais, como eu posso dizer, mais filosófico. E, como eu disse lá no começo do vídeo, se você gosta de tomar uma e você, por acaso, se encontra na região aqui de Campinas, segue o pessoal do Bebi aqui, vou deixar o arroba deles aí também. Lá eles estão dando dicas de bar, todos os bares que eles vão. E geralmente quando eles vão beber eu tô junto, então eu também aprovo os bares, tá? Então segue lá, galera. É isso aí. Bom, e é isso aí, galera. A gente se vê no próximo episódio, que esperançosamente eu não irei atrasar e que provavelmente vai ser sobre uma série dessa vez. Então, bom, aguardem. É isso aí, galera. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Até!